as nossas políticas públicas no incentivo à produção local, de proximidade, em modo biológico, com baixa intensidade na utilização de produtos químicos e também do ponto de vista hídrico, mas também naquela que é a informação que está disponível ao consumidor. E esta aposta poderá defender não apenas os pequenos produtores, mas também o meio ambiente, como é fundamental numa estratégia de adaptação do nosso território às alterações climáticas e numa perspectiva de soberania alimentar. São, aliás, vários os estudos que sustentam e dão nota que os portugueses e as portuguesas são sensíveis ao consumo sustentável e expressam cada vez mais preocupação ambiental ao optarem pela compra de produtos biológicos reciclados ou recicláveis. No entanto, e apesar das diferenças gritantes entre um e outro modo de produção do olival, assim como as vantagens ambientais do modo tradicional e de, pelo facto também de, desde 1982, os direitos dos consumidores terem expressão constitucional, não é até à data dada aos consumidores a oportunidade de optar por um consumo consciente em função do modo como foi produzido o azeite, porque a informação quanto a este modo de produção, tradicional, intensivo ou superintensivo, não está simplesmente disponível no produto. Senhoras e senhores deputados, para concluir, aos consumidores têm de ser reconhecido o direito à informação, nomeadamente os impactos ambientais que consomem.
Deputada, chama a atenção.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. Nomeadamente o que consomem e exercer um informado direito à escolha. Porque este é também o resultado de uma escolha informada, consciente e ambientalmente responsável dos consumidores que se criam provido ao aumento da procura, incentivos para uma agricultura assente em modos mais sustentáveis. E para tal temos de dar este passo de aprovar as iniciativas que debatemos aqui hoje.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E dou agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Temos hoje em discussão um conjunto de iniciativas que, a propósito do olival e do olival dito superintensivo, vêm propor quer um aumento de restrições, quer um aumento de obrigações. O olival superintensivo tem sido alvo de um conjunto de ataques da sociedade e da classe política, negrindo a imagem de todo um setor de atividade que em muito tem contribuído para o crescimento económico do país e para o reconhecimento de Portugal como produtor de azeite de qualidade. Portugal passou nos últimos anos de deficitário a excedentário na produção de azeite e está anualmente nos primeiros lugares de todos os prémios internacionais, sendo que muitos são ganhos por azeites de azeitonas colhidas nestes olivais superintensivos. Dito isto, é um facto que há núcleos habitacionais inseridos em áreas rurais agrícolas, muitas delas em reserva agrícola nacional. É por isso natural e exigível a compatibilização dos usos do solo e das atividades económicas, bem como a garantia da minimização do nível de exposição a riscos coletivos, tal como já está previsto no artigo 14º da Lei de Bases da Política de Solos e Ordenamento do Território. Por isso, pode eventualmente fazer sentido determinar uma distância mínima de tolerância entre as áreas agrícolas e as áreas urbanas, ainda que deva ser distinguida a situação de culturas já instaladas. Por outro lado, é preciso não esquecer que grande parte das áreas com culturas permanentes instaladas está inserida em perímetros de rega, nomeadamente na região do Alqueva, sendo que essas áreas foram alvos de investimento público na infraestruturação com instalação de redes e bocas de rega. O CDS entende, e já o defendeu através do projeto de resolução 98 aqui chumbado, que o eventual estabelecimento de uma distância mínima de segurança no interface rural-urbano só poderá ser feito se fundamentado num estudo prévio com dados técnicos e científicos. Ora, esse estudo não foi feito e até o relatório da EADIA, que poderia ajudar a este esclarecimento, não foi publicado, pelo que não acompanharemos o projeto de resolução dos Verdes. Da mesma forma, também não acompanharemos a proposta dos Verdes de excluir dos primeiros e segundo pilares da PAC as culturas permanentes. Relembro aos senhores deputados da relevância destes fundos para muitos agricultores e que, especificamente, o setor do olival executou 670 milhões de euros no PDR. No CDS, olhamos para a agricultura como uma atividade central na gestão e preservação do território e é preciso que os agricultores se sintam valorizados e acreditem no futuro da sua atividade, ao contrário do que fazem estes projetos que sinalizam uma política de desconfiança sobre a sua atividade. Finalmente, e sobre a rotulagem, concordamos que é uma ferramenta fundamental no acesso dos consumidores à informação sobre géneros alimentícios, para fazer as escolhas de forma consciente e adequada às necessidades e preferências. No entanto, as menções que constam da rotulagem não devem ter uma natureza ou qualquer respaldo ideológico de forma a induzir o comprador em erro, nomeadamente quanto às características do azeite em causa, conferindo-lhes propriedades que o mesmo não tenha ou ainda sugerindo que tenha características especiais que são afinal comuns à maior parte dos azeites. Para tal, a escolha consciente que se pretende a inclusão de informação que não tem valor científico comprovável ou que não é descodificável pelo consumidor, não nos parece que cumpra nem o objetivo de proteção de saúde, nem que os consumidores tenham plena consciência dos bens que venham a adquirir, pelo que também votaremos contra estas iniciativas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do PS, Norberto Patinho. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Num ano em que a pandemia foi causa de uma grave crise económica, o sector agrícola e alimentar demonstrou, mais uma vez, uma grande resiliência, sendo o único que, no conjunto da economia nacional, registou um crescimento das exportações, mostrando-se estar preparado para responder positivamente a uma situação difícil como a que vivemos e contribuindo decisivamente para o crescimento das exportações. As exportações de azeite têm crescido de forma muito marcada nos últimos anos, contribuindo de forma decisiva para o saldo positivo da balança do complexo agroalimentar nacional. Fruto de uma autêntica revolução que ocorreu no panorama olivícola nacional, assistimos a um aumento da quantidade de azeite produzido e, sobretudo, a uma melhoria da sua qualidade. A qualidade do azeite é determinada pela variedade e o grau de maturação das azeitonas, o estado sanitário dos frutos, o processo de extração, o modo de conservação e a idade do azeite, e é verificada e confirmada através de análises químicas e organoléticas, não sendo exclusiva de qualquer dos sistemas de cultivo do olival. O azeite é classificado em três grandes categorias: azeite virgem extra, azeite virgem e azeite. E a integração nestes grupos é determinada pela qualidade das azeitonas, os processos a que são sujeitas para obter o azeite, o sabor e o grau de acidez, entre outros fatores. A qualidade dos nossos azeites não está em nada relacionada com a tipologia do olival. A fim de garantir a autenticidade do azeite vendido e uma informação de fácil compreensão para o consumidor, a União Europeia adotou a legislação harmonizada em matéria de composição e comercialização de azeites, definindo regras legais para a rotulagem das embalagens destinadas ao consumidor final, existindo menções que são obrigatórias e outras que são facultativas. Essas menções não podem ser de natureza a induzir o comprador em erro, sugerindo como especiais características que sejam comuns à maior parte dos azeites. O selo proposto seria um elemento de confusão para o consumidor, pois a designação do azeite é virgem, virgem extra e lampante. O tipo de olival não esclarece em nada o consumidor sobre a qualidade do produto ou sobre critérios ambientais ou sociais de produção. Com as tipologias e os sistemas de extração dos lagares existentes, não seria fácil garantir linhas para a produção de azeite cujos frutos tenham origem exclusivamente no olival tradicional. Uma segregação ao nível de diferenciação do sistema agrícola de produção, conforme proposto, iria prejudicar sobretudo o olival tradicional, como sabemos, é menos produtivo. Consideramos que podem e devem ser definidas distâncias mínimas entre os locais de aplicação de produtos fitofármacos e os núcleos habitacionais, mas o projeto de lei, hoje aqui em discussão, não tem qualquer fundamentação técnica para a fixação da distância mínima entre o extremo de culturas agrícolas permanentes classificadas como superintensivas e os núcleos habitacionais. Porquê 300 metros? Porque não 500? Porque não 100? Ou 20? À luz da legislação comunitária vigente, não há qualquer fundamento jurídico que permita de forma legítima discriminar negativamente culturas intensivas e superintensivas, como é proposto no projeto de resolução que, a ser aprovado, representaria um sério revés para a fileira nacional do azeite, que tem encetado um enorme esforço no sentido de incrementar a sua produção e internacionalizar o sector, contribuindo de forma decisiva para mitigar o déficit da nossa balança agroalimentar. Os projetos hoje em discussão têm em comum um preconceito para com os olivais modernos, sustentando-se em pressupostos errados que carecem de fundamentação técnica e científica. O olival moderno tem contribuído de forma decisiva para o aumento da produtividade, possibilitando um superávit de exportações de 250 milhões de euros. Trata-se de uma cultura perfeitamente adaptada à região, com baixas exigências hídricas e resiliência à irregularidade climática e boa resistência a pragas e doenças, exigindo, por isso, mais baixas quantidades de fitofármacos. Nas 20 culturas de regadio mais presentes em Portugal, o olival moderno é a terceira mais eficiente com a utilização de água. 3 mil metros cúbicos hectares a ano, quando, por exemplo, o tomate consome 9 mil metros cúbicos, o milho 7 mil e as frutícolas 6 a 7 mil. O olival tem 360 mil hectares em Portugal, consome 8% do mercado de fitofármacos. A vinha, por exemplo, com 180 mil hectares, consome 28% dos fitofármacos e as frutas com 90 mil consomem 16%. O olival é um importante sumidor de dióxido de carbono e o sequestro aumenta consideravelmente nos olivais de maior densidade. Gera um considerável mais-valia económica, social e no emprego gerado. É, a par de outros sistemas culturais de sequeiro e de regadio, fulcral no combate à desertificação. Tem contribuído para uma rentabilização dos investimentos públicos, como é o caso da Alqueva, proporcionando uma rápida... Vou terminar, Sr. Presidente. Tem contribuído para uma rentabilização dos investimentos públicos, como é o caso da Alqueva, proporcionando uma rápida e grande adesão dos agricultores ao regadio. Mas também a Alqueva foi um projeto contestado. Com argumentos diferentes, os críticos ainda aí estão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado. Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, é verdadeiramente preocupante as transformações de dimensão paisagística provocadas pela instalação de olivais e amendoais intensivos. Ainda há poucos meses no Parlamento, o Parlamento votou propostas do Bloco de Esquerda para travar este abuso, com suspensão imediata de novas plantações e definição de várias medidas de proteção, como o distanciamento mínimo às zonas habitacionais e a exigência de licenciamento e avaliações de impacto ambiental. Da parte do Partido Socialista, não houve proposta alguma, embora hoje se manifestem aqui preocupados com as distâncias às habitações. Propusemos também um programa de transição ecológica nacional e o fim do financiamento público da agricultura intensiva, pois a sua promoção é contrária ao interesse público. Estamos assim de acordo com as propostas que os Verdes trazem hoje novamente a debate. Mas peço um esclarecimento. Na proposta dos Verdes, o corte do financiamento público limita-se às culturas permanentes intensivas. Concordam os Verdes que é também necessário tomar esta medida para outros sistemas de produção intensivos, em monocultura e com elevado consumo de adubos e pesticidas? Quais falsos avestruzes! A direita e o Partido Socialista metem a cabeça na areia e fingem não ver a realidade. Transformação abusiva da paisagem, usurpação de recursos hídricos, chacina anual de milhares de aves migratórias, destruição de património, nada os demove e o regabofe continua. Dos olivais do Alqueva às estufas da Costa Vicentina, cresce a consciência popular de que, em roda livre, esta atividade destrói a coesão territorial na sombra de apoios comunitários e nacionais e ao arrepio do interesse público. O Bloco está solidário com todas estas pessoas. Este é o Parlamento que pode decidir empenhar-se no combate às alterações climáticas e na construção de um território coeso e resiliente. Por isso, o Bloco de Esquerda agendou agora o debate de um projeto de resolução complementar de apoio à agricultura extensiva, que necessita urgentemente de medidas de promoção e valorização dos seus produtos, mas também de ver reconhecidos os muitos serviços de ecossistema que prestam e que são essenciais para o nosso futuro comum. Pois não basta colocar um carimbo no rótulo, embora concordemos com a proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, João Moura. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de me pronunciar sobre os projetos de resolução e os projetos de lei que estão aqui em preço, é importante que refira que o PSD apresentou um projeto de resolução que valoriza o olival tradicional. E fazemo-lo porque preferimos valorizar a discriminação positiva do que fazer discriminação negativa das modalidades de agricultura. Hoje somos chamados a pronunciar-nos aqui sobre diferentes projetos de lei, diferentes projetos de resolução, supostamente alguns sobre o olival tradicional, mas não se esgotam aí, porque a valorização deste olival tem sempre a discriminação negativa de um outro tipo de olival, o olival intensivo. Portugal é o nono país com maior área de olival no mundo. É o sétimo produtor do mundo de azeite. Portugal é considerado internacionalmente como um país que tem os melhores recursos para produzir de forma eficiente